Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide, hoje estou nessa com Careca Bertaglia e Ana Canhedo para falar muito do quê? De Copa do Mundo? De jogo do Corinthians? Não. Copa do Mundo tá rolando, mas não interessa. E jogo do Corinthians não tem. É para falar, para deixar nem falar, é para ouvir o Careca aqui. Não tem nada para falar. Careca Bertaglia, aqui hoje sem cerimônia, porque todo mundo sabe. É, pode citar, você pagou com traição? Como é que é? Como que tá o coraçãozinho? Eu peguei só o aperitivo nos nossos 10 segundos de conversa antes de entrar no ar aqui na gravação. Daí a gente falou, não, já só ali pela palhinha que a gente já começou a gravar. Não, dá play, já grava, e deixa o coração falar, destila aquele ódio que você tá nutrindo desde sexta-feira à noite. Quando saíram as primeiras informações de que o Vitor Pereira negociava com o Flamengo. A gente está gravando na segunda-feira, logo após o jogo do Brasil, 3 da tarde. Nesse momento, o Vitor Pereira ainda é técnico do Corinthians, né? Ainda tem contrato com o Corinthians até o fim do ano. Mas, segundo diversas apurações de jornalistas do Globo Esporte, de fora do Globo Esporte, tá tudo acertado, tudo encaminhado com o Flamengo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, admitiu para o Pozzelinha, nosso parceiro aqui do podcast, que tá com a seleção brasileira no Qatar. O Landim confirmou pra ele hoje lá, antes do jogo do Brasil, que tá encaminhado, tá avançado. Então, assim, de sexta-feira à noite até agora, tudo isso se desenhou. Ainda não é oficial, mas tudo indica que daqui a pouco será. E a gente tá aqui pra, obviamente, falar sobre isso, repercutir, ver como isso impacta o Corinthians e como o Corinthians foi feito de trouxa, é isso, Careca?
Fala Pedrão, fala Ana Canhedo, fala Mariazinha Canhedo, fala Fiel Torcida. Cara, ainda bem que o programa não foi na sexta, porque eu teria e a gente ia ter que colocar muito pi, 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 porque, cara, eu não vou, não juro por Deus que não é porque ele foi pro Flamengo, pro West Ham, pro Palmeiras ou pro Ceará. É porque, mano, é vergonhoso o cara. Eu acho que na infância a gente já deve ter falado alguma coisa, tipo, não quer ir em algum encontro. Fala, então, minha tia tá mal, tal, a gente dá aquela desculpinha. Mas, meu Deus do céu, só voltava ele chorar nas entrevistas pela sogra. Que não ia trabalhar, que amava o clube. E óbvio que a gente não ia cair nessa parte do amar o clube, porque quem ama somos nós, torcedores. Mas a gente imaginava que o cara teria pelo menos um pouco de dignidade, porque ficar usando uma doença de um familiar próximo, né, para não renovar, e é tão correto, já aconteceu tanto isso no futebol, de simplesmente chegar e falar, não cheguei num acordo financeiro, vida que segue, eu vou seguir trabalhando, o Corinthians vai seguir, mas
até
não.
Mesmo por isso que quando ele chegou, ele assinou um contrato de um ano, não era? Para no fim reavaliar se fazia sentido ou não, sem
era maiores tão simples, né?
Enfeites.
Mas em 10 dias ele resolveu tudo isso, e assim, eu não vou ficar falando muito, colocando em cash o caráter dele ou não, porque isso não compete a mim, e o que me preocupa de verdade é quem ficou. Porque eu sei que ele foi pro Flamengo, tá indo, né? Mas eu acho que o Corinthians tem que mandar uma declaração, cara. Tem que, não sei se coletiva, não sei se um comunicado, mas realmente é falar aqui, ó, torcida, eu fui enganado também, tá? Eu sou idiota, achei que eu era irmão dele, sei lá, porque não é possível que a diretoria de futebol, trabalhando no dia a dia com o Vitor Pereira, não percebeu nada em dois, três meses, foi enganado assim. Então é preocupante, porque novamente o Corinthians dá uns passinhos atrás, como a gente tinha falado, e depois sai essa notícia, aí a gente até falou, pô, será que foi uma indicação do Vitor Pereira? Pelo visto, eles não têm essa relação, ou pelo menos só o Corinthians que ama, assim, o Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira, pelo visto, não tá nem aí pelo que a diretoria do Corinthians sentia ou sente por ele.
Durante esse episódio aqui, a gente vai analisar as várias nuances, várias facetas que tem esse acontecimento. a escolha, né? O caso dele ir pro Flamengo, assim, logo depois de um ano, o Corinthians é eliminado pelo Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, como isso ainda pega mais o coração do torcedor. A história toda com o Duílio, né? Que chamou ele de irmão mais de uma vez, falou que meu irmão, o próprio Vitor Pereira falou com os jogadores, né? A gente viu aquele vídeo, a gente repercutiu também, depois do último jogo dele no Corinthians, que ele falava no vestiário para os jogadores, uma vez corintiano, sempre corintiano, enfim. Todo esse sentimento que parecia muito agridoce para ele sair. E como em pouco tempo, né, em realmente questão de 10 dias, ele vai de uma situação familiar para praticamente acertar com o Flamengo. E, enfim, tem vários pontos para a gente analisar e a gente vai passar todos eles aqui. Agora, chamando a Aninha aqui para o nosso papo, primeiro de tudo, Aninha, meus sentimentos, porque para a nossa audiência que não sabe como funciona aqui a nossa escala, a nossa vida de jornalista, a Aninha trabalha no site, ela é repórter do site, e agora durante a Copa do Mundo, né, o foco, ainda mais aqui na Globo, que transmite, tem 1 milhão de produtos de Copa do Mundo, o foco é a Copa do Mundo, e ainda sem temporada. Aí o Cassucci tá lá no Catar, no futurista da seleção, o Braga acho que ele foi emprestado para cobrir um outro grupo, tá aqui na redação fazendo Copa do Mundo, e a nossa Aninha Canhedo tá sozinha segurando a barra do Coringão. E aí, na primeira semana de Copa do Mundo, no dia da estreia do Mundial, o Corinthians anuncia o Fernando Lázaro, assim, como técnico, só para dar uma chacoalhadinha no ambiente, como no, quem não quer nada. E aí, no fim da primeira semana, sexta-noite, quando a Aninha já estava ali abrindo uma cervejinha, acho, depois da Mariazinha dormir, não sei como é que é, mas já estava ali, pô, sextando, começa a pipocar essa história. Aninha, conta pra gente um pouco como foi esse seu fim de semana. E aí a gente já vai começando a mergulhar nas nossas opiniões mesmo, enfim, falar um pouco sobre Vitor Pereira, o que esperar, como vai ser esse um possível Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena no que vem. O Vitor Pereira, ele disse que ele ficou encantado com a torcida do Corinthians, né, Aninha, 1 milhão de vezes enquanto ele estava aqui. Mas não sei se ele tem noção do tamanho da briga que ele está comprando, viu? Bem-vinda.
Só um negócio antes de Aninha falar oi. Ele tem Instagram mesmo?
Claro que tem.
Parece que ela não conheceu ele. A mãe da mulher do Pereira morreu em 1980. Não, brincadeira, sacanagem.
Pô, não é possível, cara.
Vai, Aninha.
Meu Deus. Não sei nem se eu vou dar boa tarde, bom dia, boa noite, mas inacreditável o que acontece no Corinthians. Quem cobra o Corinthians há alguns anos já está acostumado, né? Mas sempre que acontece a gente fica surpreso com a capacidade desse clube de produzir dias movimentados aleatoriamente, assim. Quando você acha que você vai ter um pouquinho de sossego, acontecem as coisas e, meu, tudo no Corinthians vira muito maior. Nossa Senhora, meu Deus do céu, que semaninha. Mas, enfim, focando no Vitor, eu acho que, sei lá, são tantas coisas para dizer, que eu vou dizer que a primeira foi que eu disse aqui várias vezes, não foi uma vez só não, tá? Várias vezes, no mínimo 3, que era muito esquisito a diretoria dar a ele essa possibilidade de ficar adiando essa decisão e falar que não queria transformar em novela. Se você não quer transformar em novela, você tem que dar um ultimato no cara. O Corinthians sempre foi e sempre será muito maior do que Vitor Pereira, então você não pode dar a ele a possibilidade de cozinhar uma decisão por 2, 3, 4 semanas. Isso não convém, enfim. Achei que o Corinthians errou muito nessa parte. Dito isso, acabei de fazer minha crítica ao Corinthians, o que fez Vitor Pereira, ou o que está prestes a fazer ao assinar o contrato do Vitor Pereira com o Flamengo, é inacreditável. E, assim, me coloco no bolo, com todo respeito a ele, mas me coloco no bolo de quem foi feito de trouxa, assim, porque ele ficava numa irritação quando se cogitava a questão familiar dele, que sempre foi tratada aqui nesse programa e no GE.Globo com muito respeito, como deve ser, por todos nós setoristas que trabalhamos junto a ele. Mas, assim, é inacreditável, porque criou-se, criou-se um circo em relação à saúde da sogra dele, ao relacionamento dele com a esposa, a necessidade dele estar perto da família, enfim, para o cara sair em menos de 2 semanas, ele ter um acerto com o clube com o qual eu presenciei, tá, gente? Eu estava no Maracanã lá, depois que o Corinthians perdeu a final, ele sentou na nossa frente para dar uma entrevista coletiva, e, assim, parecia que o mundo tinha acabado com a derrota do Corinthians. O discurso dele era de que, meu Deus, como eu queria ter ganhado esse título para Fiel, como é que o Flamengo pôde roubar esse título da gente, enfim, várias vezes citando o carinho que recebia da torcida do Corinthians, chamado, como o Pedrão citou, de irmão pelo presidente do Ilho. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem muitos erros, sim, o Corinthians faz coisas que talvez a torcida não goste, mas nesse caso específico, eu acho que a culpa, assim, não pode ser da diretoria, desculpa, mas o que vai estar prestes a fazer o Vitor, na minha concepção, é um absurdo, cara. É um absurdo porque é o que o Careca falou, não é? Tá bom, talvez o ser Flamengo piora um pouco pela questão da final, mas independente do clube, ele colocou que não havia possibilidade de ele continuar no Brasil e que se houvesse uma mínima possibilidade, ele seguiria no Corinthians porque ele se apaixonou pelo clube e pela torcida. Então, assim, é de uma cara de pau, 10 dias depois dele assinar com o Flamengo, que não tá escrito, assim. Realmente é muito surpreendente, surpreendente negativamente. Eu falei com ele dias depois, dois dias depois ele anunciar, enfim, a saída do Corinthians, e me escreveu que o que levaria do Brasil, já dando como certo uma saída do Brasil, né, o que levaria do Brasil era a torcida do Corinthians. Então, assim, muito, 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 muito me surpreende negativamente essa decisão do Vitor Pereira. E acho que falei bastante aqui já, mas falando um pouquinho também de informação, o que eu escutei, o que eu consegui apurar, assim, que tá, você falou de vários jornalistas, né, que tá, falta, assim, o Landim até confirmou isso, né, falta só assinar, tá certo, vai acontecer, se só não vai acontecer, se... Alguma coisa muito fora da curva, mas vai acontecer e, sei lá, acho bizarro.
Eu acho que só não tá a caneta no papel porque ele tem contrato com o Corinthians, senão já teria sido anunciado.
Bizarro.
E tá totalmente certo já de que isso fechou. Assim, quando eu falo da diretoria, Aninha, cara, a diretoria precisa vir a público, porque o que acontece? Quando sai uma notícia dessa, nós não estamos falando em comprar um pão na chapa por R$5, tá? Não é uma coisa simples que decide ali e fala, ah, beleza, vou comprar agora aqui esse pão na chapa aqui, eu quero um pingado junto. Não. São muito valores envolvidos, contrato, as coisas se resolveram tão rápido assim. Então, assim, abre-se muitas situações. Ué, será que eles estavam negociando no meio do campeonato? Será que isso já era uma conversa? E eu não vou nem esticar mais se a final da Copa do Brasil já tinha uma conversa. Mas abre-se precedentes. Porque o futebol é sujo, cara. Infelizmente, o futebol... Mas desse jeito aí, esse tipo de sujeira, cara, que seja vergonhoso pro Duílio chegar e falar, realmente, eu fui enganado. Mas ele tem que mostrar que ele foi enganado mesmo. Ó, ele tava... O tempo inteiro ele falava da sogra, o tempo... Expõe o cara, porque não tem mais relação nenhuma desse cara com o Corinthians. Um cara que, pô, foi bem tratado, eu falo por mim, no meu mundo, assim, sabe? Se eu chegar num lugar e eu for bem tratado, cara, é um lugar que eu vou querer estar no lugar. Se eu for na sua casa, conhecer a Mariazinha e for bem tratado, me servirem uma pizza, cara, eu não vou pegar e levar um talher bonito seu no bolso. Não vou ser, sabe? Cara do mal. Pô, o cara foi bem tratado aqui. A torcida comprou uma briga com jogadores que tem história no clube, cara. Tem história no clube, a torcida se colocou do lado dele pro cara fazer um negócio desse. Tipo, é de uma sujeira, mano. É de uma... E eu já vi até notícias, né? Não sei, mais pra frente, que o Luiz Miguel não gostou da situação, o outro auxiliar também não gostou. Porque... Sabe, extrapola a sujeira que a gente já escutou tantas vezes do futebol. Um negócio desse, usar uma... Eu vou até... Não sei se eu posso, depois qualquer coisa você corta aí, Pedrão. Mas eu vi o Fábio Luciano, tem história no Corinthians e no Flamengo. Ele saiu do Flamengo, capitão do Flamengo, Maracanã gritando para ele ficar... ele falou isso na ESPN, né? Que ele abriu mão disso, morava bem no Rio, de frente pro mar e tal, só que o pai dele estava doente e foi uma opção dele estar perto do pai, acompanhar ali, dar amor, ajudar também financeiramente o pai, e ele abriu mão de capitão do Flamengo. Pô, você imagine se depois ele acerta com o Vasco ou acerta com o Palmeiras na época. O que o Vitor Pereira está fazendo é um dos maiores absurdos que eu vi no futebol. E isso vai impactar na carreira, na vida dele. Na vida dele, porque é, um clube... Não vou falar que o Flamengo não é sério, mas um clube vai olhar e vai falar: meu Deus, como que eu vou contar com esse cara? Mesmo o futebol sendo sujo, tá? E daí as outras partes, o Dorival não tem do que reclamar, porque ele fez com o Ceará, só não falou da doença de alguém, mas largou o Ceará e foi pro Flamengo, e agora o Flamengo largou ele. E eu posso estar falando um absurdo aqui, mas ele não chega em Itaquera pro jogo Corinthians e Flamengo no Brasileiro. Porque se ele teve...
Já vai ter vazado?
Não, é, porque eu não tô falando que vou rogar a praga nele. Mas se aqui no Corinthians, a gente sabe que ele não era um amor, né? Teve até uma matéria agora, acho que a Aninha foi uma das que assinaram. Ele não tinha um relacionamento maravilhoso aqui com os jogadores. Você imagine se lá ele bater de frente com o Roger, com o Gabigol, como ele bateu aqui com o Roger Guedes, você acha que a torcida do Flamengo vai defender quem? E digo mais, se o Flamengo não ganhar do Real Madrid, ele já vai entrar já vão começar a questionar no Mundial. Pode parecer ridículo, mas você vai ver o que eu tô te falando.
O Luiz Miguel, que o Careca citou, vale lembrar, o auxiliar técnico da comissão do Vitor aqui no Corinthians, foi, né, da equipe, e é o cunhado dele, que a mãe dele é quem... É a famosa sogra. É a famosa... Essa imagem
é a sogra.
Que a gente não sabe se existe, mas a sogra supostamente é a mãe dele. Então, assim, faz total sentido ele estar incomodado com essa situação como um todo. E, enfim, caso, quando se concretizar essa negociação do Vitor pro Flamengo, vamos ficar de olho na comissão técnica, ver se o Luiz Miguel e os outros integrantes que acompanharam o Vitor aqui no Corinthians estarão lá, se vai ser outra equipe, enfim, tudo isso. Sei lá, cara, é complicado acreditar, é difícil cair a ficha de acreditar.
Não, eu falei isso já. Eu falei isso já, que eu só acredito vendo e vendo eu não acredito.
Porque, assim, né, Aninha, você mesmo mais, um pouco mais longe o ano inteiro, por causa da Mariazinha, da sua licença, você viu como foi, você seguiu vendo, vivendo um pouco do Corinthians, mesmo que muito mais como consumidora. E, pô, durante o ano inteiro foram declarações. Não é que ele queria fazer uma média com a torcida no fim, mas foi o ano inteiro declarações elogiando tanto a torcida quanto a diretoria, que era de... Mais de uma vez a gente ouviu ele falando que era a melhor diretoria que ele tinha trabalhado, que ele nunca tinha se sentido tão respaldado e tão respeitado e feito um trabalho tão sério. E até assustava a gente um pouco, sendo muito honesto, porque, assim... Corinthians, né, essas diretorias do Corinthians não são muito conhecidas por fazer os melhores trabalhos do mundo. Pode ser bom, podia estar gostando disso. Para um cara que treinou no Porto, enfim, treinou um monte de time da Europa, ele chega e fala que não, aqui é melhor. Nunca viu uma diretoria tão fechada com ele, nunca gostou tanto de trabalhar com tais pessoas. E, pô, falou que o grupo era maravilhoso na despedida. E a torcida, então assim, ele... Parece que apunhalou pelas costas todo mundo que tinha que apunhalar.
Mas esse é o sentimento, Pedrão. É o sentimento estranho. Justamente esse, porque o Careca até citou a matéria, e aí, de fato, a gente deu uma matéria falando que o sentimento da diretoria é de pura traição, assim, porque isso se explica no discurso que foi passado para a gente. Tá? A gente não está dentro do Corinthians para saber 100% do que acontece, mas a gente tem... quem nos dê informações, e aí as peças vão se encaixando, as coisas vão fazendo sentido. Então, a informação que a gente tem é que, durante todo o período, o que o Vitor passava era realmente uma questão familiar. Então, o Corinthians também, pelo que a gente tem de informação, foi pego de surpresa. E aí, nesse sentido, a diretoria, enfim, encabeçada, chefiada pelo Duílio, chamou o Vitor de irmão na saída, né, na despedida, realmente o sentimento é muito ruim, o sentimento é de traição, de muita chateação, surpresa negativa com o que tá fazendo o Vitor. E aí com os jogadores, até o Caraca já deu essa letra, né, com os jogadores a relação era um pouquinho diferente, os jogadores tinham uma relação mais fria com o Vitor e assim, é até difícil falar isso, né? Mas há quem tenha achado ótimo que ele foi embora.
Então... Ah, difícil nada, Aninha. Vou te falar, pode falar. Isso está escancarado. Quando um treinador sai de um time, o Dorival saiu, uns 10 jogadores fizeram post, tipo, cara. O do Corinthians só faltaram comemorar, pô. Ninguém postou uma vírgula, ninguém comentou nada. E assim, não é que eu acho isso legal, tá? porque isso era uma das coisas que foi de positivo do Vitor Pereira, e escutava-se, antes dessa apunhalada, escutava-se que era o que o Duílio queria continuar na gestão dele. Depois mudou de ideia, né? Apareceu o Fernando Lázaro como treinador. Então, não sei em que momento ele mudou de ideia, se era só a parte financeira. Mas, assim, era óbvio que os jogadores não precisam nem ter peso na consciência em falar. Porque os jogadores, não sei se fizeram festa. Mas eu vou falar de um outro jogador. Você imagina o Cássio, mano. O Cássio tem 10 anos de clube. O Cássio saiu falando na coletiva, falou, pô, a gente entende, é um problema familiar. Imagina o Cássio. Quando chegou a notícia, falou, que isso, gente? Como assim? Como assim? A sogra melhorou?
Alguém complicado, né?
Alguém precisa tratar do Neymar. Manda um cara que cuidou da sogra, manda ele lá pro Catar, nós precisamos do Neymar.
Eu tenho uma
e aqui tem...
Desculpa, Aninha, fala aí, pode falar.
Não, é que eu ia falar que muita gente pode pensar que é uma questão financeira, né? E a informação que eu tenho é que não é uma questão financeira, cara, porque no Corinthians ele, pelo que eu tenho de números, assim, eu não gosto de falar e nem vou falar em salários, mas o valor do Corinthians era até superior, que seria oferecido na renovação.
Só que
fiquem com essa.
Mas eu acho que nessa questão, Aninha, é um pacote...
Ah, sim, com certeza.
O pacote, não sabemos se lá no Flamengo a parte maior vai pro treinador, e por isso que os auxiliares também estão pé da vida. Isso
e assim, não dá pra entender. Eu acho que o dinheiro, não, a gente nem, né, nem estamos colocando aqui o dinheiro como ponto para fazer sentido ou não. Mas
nunca vai fazer sentido em nenhum ponto, cara.
É, exatamente. O que eu acho que dá para falar, assim, dá para entender, entre muitas aspas, a vontade de, pô, aparece uma oportunidade de treinar um Flamengo, que tem mais dinheiro, vai ter mais jogador. Legal. Agora, fazer isso do jeito que foi, seja por dinheiro, seja por o que for, é bizarro. Do jeito que foi tratado. Eu sou muito curioso, eu queria muito mesmo ter 5 minutos com o celular do Vitor Pereira na minha mão. Será que nenhum jogador manda mensagem? Será que nenhum... Eu fico me questionando. Será que não tem um xingamentinho do Duílio ali no zap?
Posso...
Sei lá,
posso falar um negócio bizarro?
Velho, eu não sei, é muito estranho.
Posso falar um negócio bizarro? Vitor Pereira, ele tinha uma relação a ponto de, no dia da final da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, de responder por WhatsApp torcedor que pedia ingresso para ele. Esse era o nível de relação. E aí o cara vai treinar o Flamengo, cara.
É. Cada uma, cara. Não, sem sacanagem, isso aí deve ser alguma pegadinha. Depois a gente exclui esse episódio, não é possível que isso vai acontecer, cara.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Eu falo muito de futebol com meu pai, né? E aí, na sexta-noite, quando começou a pipocar a notícia, eu sabia que ele não tinha visto, ele tava em casa vendo série e tal. Aí eu liguei pra ele, mandei mensagem, falei, cara, você tá vendo isso? E até agora, até hoje, quando eu mandei a matéria falando que tá, o Landim falou que tava prestes... Ele ainda só responde assim, fala, eu não acho que isso pode ser verdade. Eu não consigo entender como isso pode... Tipo, como que o cara faz isso, cara? O sentimento do torcedor, né, careca? É por aí muito, assim... Num ano, que é muito complicado. Eu fico feliz que a gente ainda não fez nossa votação de melhores e piores do ano, porque agora a gente...
Graças a Deus, cara.
Vai poder falar outras coisas, porque... Pô. Quando a gente quiser... Porque o Corinthians viveu um ano, né, de montanha-russa, a gente já falou aqui várias vezes, de sobes e desces, e... Uma desses momentos baixos foi ali o momento que viu que o William não deu certo e o William saiu. E o William criou uma narrativa muito errada em volta da sua saída, que ele continua alimentando também.
Fato.
Vaiado, que ele nunca foi na arena vaiado e que tinha medo de as filhas irem no estádio porque ele ia ser vaiado, sendo que, pô, se você ouve a gente e foi em algum jogo do Corinthians já, você sabe que o William não era vaiado, enfim. Mas... E aí parecia que esse era o ponto, mas, cara, o careca conseguiu se sentir ainda 20 vezes mais traído agora do cara que, nossa, os dois assim que chegaram, né? Um que chegou como ídolo, né, de infância do Corinthians.
Eu acho que o, desculpa te interromper, eu acho que do William é decepção, né? Do Vitor é traição, é pior.
É bem pior.
É inacreditável. Não. E assim, num período de 6 meses, né?
Não, cara.
Complicado. Não. É
vergonhoso, mano.
Imagina o cara da eleição dos melhores do ano tendo dito que ele queria muito que o Vitor tivesse ficado.
Ele ia mandar um pô, melhor nome do ano, Vitor Pereira.
Eu vou assumir para vocês. Eu comentei na saída dele no Instagram. Comentei um dos caras que mais entendeu o Corinthians em pouco tempo. Cara, eu excluí, mano. Excluí, me senti um idiota. Falei, cara, não é possível. Mano, sem sacanagem, eu não sei o que falar, entendeu? Graças a Deus só foi hoje. Eu acho que no dia que saiu a notícia, que agora eu tô mais acostumado, assim, sabe? Mas eu fiquei, mais do que pé da vida, eu falei, não é possível que isso tudo tá acontecendo. E a questão do Duílio, é que ele tem que ser... Não vou falar culpado, mas ele tem que ser cobrado, porque o planejamento do Corinthians passou por isso. Ah, mas eu fui enganado. Pô, foi legal, mas chega e fala, realmente fui enganado, não é nada fora isso, ele só falava da sogra. Só que assim, no dia a dia, gente, você tem que perceber alguma coisa, mano. Não é possível. Não é possível que você, no dia a dia com o cara... Ele conseguiu te enganar desse jeito.
Nem ainda mais.
Não é que ele foi pro, sei lá, pro Boca Júnior. Cara, ele veio no Flamengo, mano.
Eu acho.
O Flamengo 6 meses este ano, né? Pô?
300 quilômetros, pô. Tá 300 quilômetros. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não.
Eu acho que a diretoria tem que ser cobrada naquilo que eu falei, no sentido de ter permitido ao Vitor e ter dado todo esse tempo. Mas agora, se realmente o cara só falou da família internamente, meu, Corinthians é vítima.
Eu concordo.
Não, é vítima, mas é uma vítima muito inocente.
É bobinho demais, assim. Foi...
Parece corno, último a saber, pô.
Eu ia falar isso, careca, foi juvenil, foi assim... Da nossa audiência aí, provavelmente 9 a cada 10 já botou chifre ou levou, né, cara? Que essa é a média aí no mundo.
Pô, admite.
Faz parte. Admite, pô, tá bom, fui feito de otário. Eu acho que nesse momento é por aí
mesmo. Tem que fazer alguma coisa, mano. Tem que dar uma declaração pra torcida, cara.
Tem que deixar claro, tá bom, realmente fui feito de otário. Agora a gente vai dar um jeito de ano que vem. Se a gente cruzar com ele em algum lugar, a gente vai com a faca no dente. Eu só acho, só um parênteses aqui, a gente tá, obviamente, andando um pouco em círculos, porque o assunto é tá todo mundo em choque, não tem o que falar, é ficar remoendo mesmo, e falando, e achando outras nuances, mas uma coisa que eu acho tão importante a gente pontuar, porque a gente começou a falar sobre isso mais cedo, e queria só voltar para isso rapidinho. Uma coisa que eu acho fundamental nesse momento como um todo é assim, tudo bem, o Vitor Pereira saiu e ele não tava... Nunca foi o cara mais amado pelo elenco, né? Por mais que tenha tido boa relação com alguns, e ele fala que o elenco é espetacular, a gente já notou, tá bem claro que a relação não era perfeita, como a gente mesmo falou aqui. E que a gente publicou até no GE que a escolha do Lázaro tem um pouco a questão dele ser um cara querido pelo elenco, tem a questão dele ser... o elenco tá fechado com ele e tal. Eu acho que a gente tem que só tomar um pouco de cuidado também que... O melhor ano do Corinthians nos últimos vários anos foi com o único técnico que não era parceirinho do elenco como um todo, que é o Vitor Pereira. Pensando agora só em campo, bola, rendimento. Então, assim, eu só acho perigoso a gente também... Não vamos associar, acho, não é justo. Não que a gente esteja fazendo isso, mas eu acho que tem algumas pessoas por aí que fazem. Não é justo associar também o fato de tudo ter dado errado, do Vitor Pereira ser um... Aquele palavrão que vocês provavelmente estão imaginando... Com o fato dele ser um cara que não se deu bem com o elenco e que para tudo dar certo tem que esse técnico ser amigão do elenco, não sei, porque o único momento que o Corinthians conseguiu render mais nos últimos anos foi com um técnico que cobrou mais, puxou os jogadores mais, levou eles até o limite físico, limite mental, e foi assim que o Corinthians acho que conseguiu sair de uma zona de conforto e dar alguns passos à frente em 2022. Não tô falando isso para falar que o Lázaro vai dar errado ano que vem, porque ele é parceiro do elenco, como, sei lá, era o Coelho, ou o Wagner Mancini, ou o Silvinho. Mas eu acho que é só importante a gente não criar, achar que isso é um padrão, que tem que... Porque senão vai ser um legado muito negativo pro Corinthians, que é muito maior que o Vitor Pereira. O Corinthians não pode deixar de ser ambicioso e de... se o melhor para fazer o time render for ter um cara com talvez uma personalidade mais assim, que vai... Se for dar certo, que parece que é o que o Flamengo quer... O Flamengo trocou um técnico consagrado, não, né? Mas que é amigão do elenco e que ganhou Libertadores e Copa do Brasil... pelo cara que é técnico do Corinthians, que perdeu para eles as finais, só por ver, para ver o potencial que esse cara tem. Então, assim, acho que o Corinthians tem que continuar ambicioso, tem que continuar querendo se mexer. A gente, obviamente, vai torcer muito pro Lázaro. Não tô aqui nem falando especificamente em o Lázaro dar errado e pensar no próximo técnico. É mais um recado geral, isso aqui como um todo. Mas o sentimento, careca, voltando, né, como um todo, é isso mesmo, de... ser feito de corno, de traição, de chifre, porque enquanto tava, a cama tava quente ainda, né? 10 dias só pegar a Dutra.
Mano, sério, Aninha, você já tentou falar com o Duíri? Mano, ele deve estar tá sentindo mal, não é possível, ou nós somos muito idiotas.
Ah, careca, tem coisa que...
Não é possível. Não é possível, mano. Não é possível. Como tu... Como que esse cara tá se sentindo, mano?
Não, tem coisa que é off, mas assim...
Não, não.
No
eu
geral,
sei,
o sentimento é esse que ele tá passando.
Quero matar ele. Mas é, mano... Tem sacanagem, cara. É complicado.
É muito ruim, né? Muito chato, tá? Muito chato, realmente. Muito chato, mas... É, vamos ter um fiozinho de esperança aí no Lázaro. Quem sabe repetir um 2017 do Carilli.
Aninha, eu vou te falar, eu fiz as críticas aqui pontuais, acho que o Corinthians deu passos para trás, até para rimar, mas assim, ele é o treinador e, pô, estarei lá torcendo que nem louco para que dê muito certo.
O e que... muito animado pro primeiro Corinthians Flamengo do ano.
Não, eu não
se
sei
é
se
que
ele vai
Portuga
estar ainda aqui.
Estará lá. É.
Eu não sei se ele ainda vai estar aqui, mas assim, essa questão... cara. Ele vai ser recebido com bastante carinho, hein?
Essa questão da relação dele com os jogadores, eu acho que no Flamengo ela pode ser ainda pior.
Bem
sei,
pior?
Tô querendo...
Porque lá eles
querendo...
são vencedores, pô.
É.
Lá eles são vencedores. Imagina ele reclama com o Gabigol que ele fazia com o Roger Guedes. A torcida, você acha que vai perder pra quem?
O Gabigol mostra uma tatuagem de duas taças Libertadores ali, vai falar, tá
não.
Bom.
Não é, nem o, não é nem o Gabigol, é a torcida. Você acha que a torcida vai puxar a corda para que lado, gente? Mas é isso. Tomara que seja daí para pior. Tomara que seja daí para pior.
A gente vai acompanhando e você vai
ver. Tá ótimo. Tá, já abafamos um pouco.
Bom, é importante.
Não. É importante. Gente, já até...
Vamos voltar para a Copa do Mundo.
Estamos gravando aqui entre jogos, né?
Sim. Todo mundo que me mandou mensagem, mano, vocês têm que falar, tem que gravar um podcast para falar disso. Podcast gravado, revoltado, e é isso. Vamos sem delongas.
Então tá bom. Não, mas é isso mesmo. Acho que é importante a gente estar aqui para falar e para o torcedor que quer ouvir, quer conversar sobre isso, ter a nossa companhia para... como eu brinquei com o careca, para poder destilar todo esse ódio que nossos ouvintes com certeza estão sentindo. É um sentimento muito raro. Careca, só para fechar, você como torcedor já se sentiu mais traído do que isso na vida? Você lembra? Tem algum caso? Algum...
Cara, então, eu assim, é difícil falar isso porque a gente escuta muita coisa, assim. Eu acho que a maior traição como torcedor e ainda na época por ter sido... bem dolorido, né, aquelas sequências de Corinthians e Palmeiras, o Corinthians ter contratado o Paulo Nunes, para mim, é um dos maiores absurdos que eu vi na história do futebol, eu como torcedor, assim, né, acompanhando. Ter visto esse cara vestido a camisa do Corinthians, com maior respeito, ele até, inclusive, gosta dos comentários dele nos jogos, nosso companheiro aqui, né, mas como jogador e traição da própria diretoria com o torcedor, É, acho que foi essa aí, que eu me lembro assim rapidamente. Acho que a maior traição foi essa.
Fechado. Bom, Aninha, vamos caminhando então para nossa reta final, que tem muito trabalho, muita apuração. Manda aquele seu comentário final para nossa audiência e bom trabalho por aí.
Não, acho que é isso. Acho que o sentimento do torcedor vai é muito ruim. O sentimento da diretoria é péssimo, mas o Corinthians tem que olhar para frente agora aqui. Tem que pensar em 2023, esquecer esse cara, bola para frente. Até porque não vai adiantar ficar remoendo essa situação. Então, acho que é pensar daqui para frente o que o Lázaro pode entregar de bom. É pensar em manter Maicon, de repente, em comprar o Yuri Alberto, enfim, trazer mais reforços que o Duílio muito possivelmente vai trazer, sim, independente do Vitor ter ido embora. Então, acho que é bola para frente agora e pensar em fazer um bom ano, o ano que vai marcar aí o último ano da gestão do Duílio.
Maravilha, Ninha, um abraço. Que sirva, né, careca, de motivação aí, então, essa traição pro Lázaro, pro elenco, para todo mundo do elenco aí que não gostava do Vitor Pereira e tinha que aguentar ele, que sirva de motivação para fazer um 2023 maravilhoso e mostrar que quem tem que se arrepender é ele. E como diria, como diria nossa poeta Maria Mendonça, traição não tem perdão.
A Aninha falou aí uma frase muito importante, não só o Vitor Pereira, mas ninguém é maior que o Corinthians segue com um dos maiores patrimônios que é a sua torcida, e que seja um ano maravilhoso, que os jogadores também entendam, depois de um ano que talvez eles não tinham, não sei se é a palavra, a facilidade ou a liberdade para algumas coisas assim do clube, porque são jogadores com história muito grande no clube, né, e sempre respeitaram muito, né? Estou falando de Cássio, Gil, Fagner, Renato Augusto, jogadores que a gente bateu muito nessa tecla o ano inteiro, né? Que eles, junto com o Fernando Lázaro, né, continuem nessa toada que mostrem em campo, né, no dia a dia, ali no trabalho, que a torcida sofreu agora um pouquinho, porque o Corinthians acabou bem o ano, né? O ano que eu digo, jogo em campo. E daí depois as notícias, como disse também a Aninha, né, o Corinthians é um turbilhão, cada vez é uma notícia e não para, né, do nada, assim, aleatório, né, que é a palavra que usam bastante. Mas que ele, junto com o Fernando Lázaro, que é um cara que não é só por isso, né, é importante dizer, mas tem história pra caramba no clube, né, se capacitou em outra função, não como técnico, mas quem sabe mantém o Corinthians nessa toada que foi em 2023. Ele trabalhou com o Vitor Pereira em campo. Não tem muito aqui a gente falar do Vitor Pereira, só coisas positivas, né? Só não, mas a maioria, que ele consiga pegar isso que tem de positivo, né, junto com o que talvez seria negativo, o gestão de grupo, que é tão importante no futebol, que ele consiga fazer um grande ano. A gente volta aqui ainda para falar durante o ano, mas acho que é importante isso, mostrar apoio, porque a gente é influenciador também, e acho que o Corinthians não tem motivo para entrar numa crise fora de campo sem jogar. Então é isso. Queria mandar um abraço para todo mundo que mandou mensagem. Mano, quando saiu isso, vocês tinham que ver meu celular. As pessoas mandando mensagem e tal. Então, separei alguns aqui, se eu esquecer. Mas o Diego Franco, o Luiz do Japão, o Igor Martins, o Jofre Alves, Vitor Freitas, todo mundo mandou um abraço para todo mundo aqui do podcast. E falavam, mano, vocês precisam falar sobre isso. Grava um podcast, por favor. É isso. Um abraço, Fiel. Um abraço, Aninha. E vamos agora assistir Portugal e Uruguai. Um beijo, Pedrão, tamo junto.
Um beijo, careca, abração. Aninha, um abraço, obrigado também. Um beijo na Mariazinha. Um beijo para todo mundo na audiência. Obrigado pela companhia. Mais um episódio tá aqui para vocês. Esse episódio especial dos chifrudos, episódio dos cornos, né, careca? Meu Deus do céu. Coisa bonita.
Nossa, como eu tinha tanta coisa para falar, uns nomes feios que eu sei, mas não vou falar, não. O Corinthians segue, tomara que ele não chegue em maio.
É isso aí.
Valeu, gente.
Um abraço, valeu, pessoal. Até a próxima.